Mais uma vez, boa noite. Você já esteve num jogo em que você não entendia as regras? Quando a gente está num jogo no qual as regras a gente não entende, normalmente a gente vai fazer besteira. Se você não souber as regras do futebol, você pode pegar a bola com a mão sem ser o goleiro. Vai dar ruim para você e para o seu time. Certa vez perguntaram para um jogador, faz muitos anos, agora que eu lembrei dessa história, um jogador, Oséias, nome dele, né? Lembrando dos profetas menores, muitos anos atrás, fez um golaço pelo Palmeiras, foi um gol contra, certo? É jogador do Palmeiras, fez um gol contra, um gol muito bonito, inclusive, contra. Fizeram uma pergunta lá para ele, eu lembro de uma entrevista, e o pessoal dizendo que tinha uma pesquisa que fizeram lá com relação a esse tipo de coisa, por que que acontecia, e o desdobro lá era de que ele, por alguma razão, teve um lapso e na memória dele, na cabeça dele, acho que era uma desculpa muito bonita para dizer que ele fez um gol contra, tá burrice mesmo, né? Quando a gente não entende as regras do jogo, a gente pode fazer cometer muitos erros e fazer muito ruim aquilo que nós deveríamos fazer. Nós vamos falar hoje de um texto em que o Senhor Jesus vai falar para nós como é a nossa vida cristã. Eu comparei esse texto com um jogo. O Senhor Jesus vai nos dizer como é o jogo do reino de Deus. Como é que são as regras, como é que as coisas funcionam e como a gente deveria jogar. Quero chamar os irmãos para João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15, verso 1. João capítulo 15, assim diz a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, esse será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vamos orar. Grandioso Deus, Todo-Poderoso Pai, nós pedimos a Tua graça sobre nós, porque queremos entender como o Teu reino funciona e como nós deveríamos agir em torno disso. Pedimos que o Senhor nos dê graça, nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Como eu falei em João capítulo 15, o Senhor Jesus, ele nos dá uma clareza sobre que jogo é esse que nós estamos jogando. O que é a vida cristã e como funciona o reino de Deus, é como Jesus vai nos dizer aqui em João capítulo 15. A questão que eu falei sobre você estar jogando o jogo errado ou jogando sem ser a partir das regras, significa que, dependendo de como você está jogando, pode ser que você esteja fazendo muito bem, mas muito bem, aquilo que você não deveria fazer de jeito nenhum. Às vezes, quando nós estamos jogando sem ser pelas regras, nós estamos, na verdade, atrapalhando aqueles que estão fazendo o seu devido trabalho. A minha comparação, e pensando sobre o nosso texto de hoje, sobre multiplicar ou morrer, é quando o Senhor Jesus começa falando para nós sobre Ele ser a videira verdadeira. O Senhor Jesus vai falar para nós sobre frutos, que é sobre o que nós vamos falar com mais profundidade. E falando aqui de forma mais específica, no verso 1, o Senhor Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Aqui é como se o Senhor Jesus nos dissesse: que jogo é esse? Como é que funciona a vida cristã? Como é que funciona o reino de Deus? E ele faz essa comparação para um povo que tinha uma maioria ali da economia agrícola. Então todo mundo ia entender o que era uma videira e um agricultor, os ramos e os frutos. É tudo muito claro, muito óbvio para aquelas pessoas. O Senhor Jesus não precisava de palavras, de conceitos difíceis para falar verdades profundas. E assim ele faz. Ele diz que ele mesmo é a videira verdadeira. E é bom a gente pensar sobre isso, porque quando o Senhor Jesus fala: Eu sou a videira verdadeira, é porque ele não poderia simplesmente dizer: Eu sou a videira. Mas ele tem que dizer: Eu sou a videira verdadeira. Por que ele tem que falar isso? Por que ele tem que trazer ênfase para o fato de que ele é a videira verdadeira? Nós temos aí duas ênfases até. Em termos definitivos, ele está utilizando, está dizendo: Eu sou a videira verdadeira. Por quê? Normalmente eu estou chamando a atenção para o fato de que eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque devem existir outras videiras que não são verdadeiras. Ou seja, existem outros jogos que as pessoas estão por aí jogando, mas não é isso que o cristão deve viver. Existem outras videiras por aí que você pode estar se enganando, pensando que delas vem a sua força de viver, mas não é isso que a gente está jogando aqui. Não é essa a vida que nós precisamos ter, porque o Senhor Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira. Ele está chamando a atenção para o fato de que você não deveria procurar outra videira em outro lugar. Eu sou a videira verdadeira. E mais, ele diz: E o meu Pai é o lavrador. Quando ele diz que o meu Pai é o lavrador, nós temos já duas informações sobre este jogo de multiplicação de frutos. Nesse jogo nós temos uma videira que é a fonte da nossa força, é a fonte dos nossos frutos. E nós temos um agricultor, um lavrador, que é o Senhor Deus Pai. No final das contas, o Senhor Jesus está dizendo para esta geração e para as gerações que viriam como a nossa, que a vida cristã não diz respeito a nós mesmos, que o reino de Deus não é voltado para nós. O reino de Deus, ele é voltado para o Pai. E a origem daquilo que nós fazemos para o Senhor, a origem dos frutos que nós vamos dar, vem a partir de uma videira. O verso 2, ele já vai dizer que nós somos os ramos. Então nós temos a videira verdadeira, nós temos o agricultor, nós temos os ramos, que somos nós, e temos os frutos. Nessa sequência, nessa explicação, o Senhor Jesus nos faz entender que nós estamos neste mundo não para nos satisfazer. Esse jogo não é o jogo da vida, como se você já jogou esse jogo muitos anos atrás. Eu lembro de ter jogado esse jogo, e aí você jogava e ia ali vencendo na vida, as coisas diziam a respeito de você, era legal porque você ficava rico no meio do jogo, mas depois ficava pobre, aí tinha uma falência e tudo e tal, aquele negócio. Nesse jogo, esse jogo da vida, que às vezes a gente toma para si, o nosso principal objetivo é se dar bem, é sermos bem-sucedidos. E não tem nada de ruim, você não faz as coisas contra si mesmo, claro que não. Mas a questão é, nós vivemos na vida cristã não baseados naquilo que nós vamos tirar de melhor da vida, mas baseados naquele a quem nós vamos agradar, baseados naquele que é a nossa videira, aquele em quem nós estamos fincados, aquele que, de onde vem a força para viver. Sim, nós vivemos a partir da videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Esse jogo não é sobre o quanto eu vou ser mais feliz. É por isso que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Você não tem que buscar uma outra videira, um outro lugar para ser a fonte da sua vida. Você não é o agricultor da sua vida. Você não é o senhor do seu próprio destino, como se diz. Não. Nós vivemos para um agricultor, para alguém que é superior a nós. Esse jogo aqui não é o quanto eu posso ser mais feliz neste mundo. E se a gente entrar nesse jogo errado, se a gente achar que a vida cristã é a vida de como a gente pode ser mais feliz e menos triste, de como a gente pode aproveitar mais desta vida e sofrer menos, as suas decisões vão ser baseadas nesse fundamento errado, numa videira verdadeira que diz para você o quê? Que você deve viver a partir de si mesmo e para si mesmo. O que nós vamos ver que é um ultraje, que é um absurdo, que é algo que vai tornar as pessoas loucas, porque elas vão achar que a solução da própria vida está nelas mesmas. Acredite em si mesmo. Acredite no seu potencial, você é muito bom, você é muito capaz. Eu sei que vocês já ouviram isso em vários lugares, em vários contextos. Talvez a pessoa até estava usando o terno também, né? Mas isso é desesperador se você levar a sério. Porque a pessoa vai olhar para si mesma, como o pastor Angécio nos ensinou aqui na Escola Bíblica Dominical, ela vai ver a sua própria falência, como diz lá em Romanos capítulo 1. Vai ver o quanto ela não consegue obedecer e agradar a Deus. Aí Romanos capítulo 3, Gênesis capítulo 3, terríveis verdades. E ela vai achar, não, mas a verdade está em mim, eu tenho que achar dentro de mim a coragem, a motivação. Pare de procurar, meu querido. Você está procurando a videira errada. A videira de onde não tem força, de onde não tem energia, de onde não tem vigor, porque na verdade a videira verdadeira é Cristo. E se você entra na vida cristã com a expectativa de que vai ser em si mesmo e para si mesmo que você vai viver, você está jogando o jogo errado, você vai fazer gol contra, que nem o jogador lá de quem eu falei. Porque o crente no Senhor Jesus, ele vai fazer o que é verdadeiro, o que é certo, ele vai fazer aquilo que é para a glória de Deus, mesmo que seja em prejuízo próprio. E você vai achar, não. De modo nenhum isso te acontecerá, Senhor. Isso era Pedro dizendo para Jesus, depois de Jesus ter dito, eu vou ser crucificado. Pedro disse, de modo nenhum. O que que Pedro quer? Quer o menor sofrimento e o maior prazer para o Senhor Jesus. Essa teologia vem de Satanás. É por isso que o Senhor Jesus diz para Pedro, arreda Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Porque naquele momento Pedro estava dizendo para o Senhor Jesus o quê? Que a vida dele era para o maior prazer e o mínimo de dor, que ele deveria viver para este mundo. As palavras de Pedro significavam isso. É por isso que o Senhor Jesus nos faz entender, já no versículo 1 desse texto, ele estabelece as regras do jogo, mas na verdade antes disso, ele diz, que jogo é esse? Antes de falar das regras, ele diz, qual é o jogo? Que jogo é esse? Esse jogo não diz respeito a você. Embora nós sejamos abençoados, cuidados, amados, por esse senhor, por este agricultor. Embora os frutos que nós vamos dar nos traz alegria, nós vamos falar nesse texto. Esse texto não é um texto para nos fazer sentir péssimos, pelo contrário. É só para a gente buscar a fonte verdadeira e seguir para o destino correto. Mas se você não entender que jogo é esse, você vai jogar errado. Você vai jogar segundo as suas próprias regras. O que é muito curioso, engraçado, cômico, na verdade. Quando as pessoas dizem, não, mas eu busco a Deus nos meus próprios termos. Bonito, né? É muita insolência de uma pessoa dizer um negócio desse. Deus tem a sua revelação, a sua palavra, escreveu a nós, se revelou a nós. Não, mas eu... Sabe, eu tenho intimidade com Deus. Isso aqui, ó. Eu com Deus, ó, assim, ó. Sei. Eu sei com quem você é assim. Não. A videira verdadeira é o Senhor Jesus e o Pai é o agricultor. E essa vida diz respeito ao Senhor Jesus e à glória do Pai. E nós somos abençoados de fazer parte desse jogo, de fazer parte dessa história. Graças a Deus por isso. Mas não comece o jogo errado. Não acredite em outras videiras que não é esta videira verdadeira. O Senhor Jesus nos diz, eu sou a videira verdadeira. Eu lembro, quando a gente morou no Rio Grande do Sul, que a gente colocou numa... Tinha um GPS, que não era o que a gente tem hoje tão facilmente, mas tinha já um GPS. Aí a gente colocou lá, a gente ia para a cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Nós morávamos em uma outra cidade, e aí eu coloquei lá no GPS, coloquei Lajeado. Quando eu coloquei Lajeado, apareceu duas cidades. Tinha uma Lajeado com G e uma Lajeado com J. Eu fui na primeira, né? Muito lógico, né? Deve ser a primeira aqui, sei lá, talvez a mais conhecida. Coloquei lá. Fui para Lajeado com G. Aí eu fui caminhando, a gente foi viajando, aí as crianças no carro e tal, e a gente foi. E a viagem foi seguindo. Aí, de repente, as ruas começaram a ficar meio estreitas. E uma estrada assim, meio estranha, sabe? Não, mas eu acho que esse caminho aqui está errado, porque a cidade é uma cidade grande, era para ser uma rodovia. Bom, irmãos, eu deveria ter ido para a cidade de Lajeado com J. Lajeado com G era praticamente o oposto do caminho onde eu fui. Ou seja, a gente perdeu uma hora e meia de viagem só de caminho errado que a gente foi, mais uma hora e meia para voltar para o caminho certo, e aí finalmente fomos para o Lajeado com J. Nunca mais eu esqueci, né, onde fica. Lajeado com G é uma região metropolitana de Porto Alegre, lugar quase rural. E Lajeado com J é uma outra cidade lá do Rio Grande do Sul, grande inclusive. Ou seja, se você está seguindo para o caminho errado, pode ser, se você está indo para o destino errado, pode ser que você faça muito bem aquilo que você não deveria fazer de jeito nenhum. Pode ser que você seja eficiente em buscar viver uma vida para si mesmo. Você deve conhecer pessoas assim. Pessoas que se tornaram muito eficientes em viver o melhor desta vida. Para si mesmo, para o seu próprio prazer, para a sua própria glória. Sim, pessoas que acertaram e conseguiram. Elas só chegaram de forma muito confortável no inferno. Porque a videira verdadeira é Jesus e não nós mesmos. A videira verdadeira é o Senhor Jesus e não os nossos próprios prazeres. O agricultor é o Senhor, Deus Pai, e não somos nós. Não são os nossos objetivos. É por isso que Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, porque nós temos uma tendência grande de ir para outros lugares e para videiras falsas, que não correspondem à verdade. Chegamos bem, Lajeado com G. Era o caminho errado, tivemos que voltar para o caminho, graças a Deus, a tempo. Não se engane com o jogo do prazer máximo. Talvez você ache que o jogo é o jogo da comodidade. Como eu posso ter uma vida mais cômoda, mais confortável? Só o Senhor Jesus é a videira verdadeira. E Ele é a nossa fonte. E o agricultor, nosso Deus Pai, é o objetivo e a razão pela qual a gente faz o que faz. Pois bem, agora já entendemos que jogo é esse. O jogo não diz respeito a mim, o jogo diz respeito ao Pai, que é o agricultor. Temos uma fonte, que é o Senhor Jesus, que é a videira verdadeira. Já sabemos do que se trata. Agora vamos para as regras do jogo. Agora a gente vai entender como é que esse jogo funciona. Porque não adianta somente eu saber as regras, saber que jogo é, se eu não souber jogar esse jogo. Pois bem, o Senhor Jesus começa no verso 2, novamente, como eu li, e diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Neste texto, o Senhor Jesus nos ensina que o jogo do reino de Deus é um jogo de multiplicação. Multiplicação. Aqui, Jesus diz que todo ramo que estando nele não der frutos, ele corta. Não tem outra explicação, não tem outra decisão. Por isso que o título da mensagem é Multiplica, Multiplique ou Morra. Não existe outra opção para o Senhor Jesus. Ou você dá fruto e é cortado, ou você dá muito fruto. Porque ele diz que o ramo, todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Se você dá fruto no reino de Deus, o que Jesus quer com você é multiplicar os seus frutos. Se você não dá fruto no reino de Deus, ele corta. É muito claro. Não tem um meio termo, não tem um mínimo possível. Não tem outra opção que não seja multiplicar. E o que é interessante, irmãos, desse texto, é que o Senhor Jesus não deixa escolha para nós. Ou você dá fruto para multiplicar esses frutos, ou ele corta. Talvez alguém poderia dizer: não, mas deve ter um caminho do meio. Não tem. Não tem. Sinto lhe dizer. Não existe no reino de Deus: não, eu vim só para aparecer. Não, eu estou ali só para dar o ar da minha graça. Não existe no reino de Deus: eu vou para a igreja só para ouvir a pregação no domingo e volto para minha casa e sigo as minhas coisas. Não existe isso. Você precisa dar fruto. Você precisa multiplicar os seus frutos. Caso contrário, o que o Senhor Jesus diz sobre você é que ele vai cortar você. Não existe ficar perto da linha. Tem pessoas que elas acho que elas decidem assim, ó. Tem uma linha aqui que é as pessoas que estão na cabeça dela desviadas. São aqueles que não vêm para a igreja, que não querem mais saber de Deus. E tem a linha aqui dos que fazem algumas coisas na igreja. Algumas coisas para o reino de Deus, seja no seu trabalho, seja aqui dentro da igreja. Aí tem um mínimo aqui. Um mínimo para você não ser considerado desviado, mas também não é muito para você ser chamado pelas pessoas para você servir mais. Sabe, aquela pessoa que está ali só para bater o ponto? No reino de Deus não existe só bater o ponto, meu caro. No reino de Deus, ou você multiplica os seus frutos, ou você multiplica os seus frutos. A outra opção, você não quer. Não existe servir com o mínimo que eu puder. Às vezes a gente acha que pode passar meio que, sabe, debaixo do radar. Meio assim, de uma forma que as pessoas não nos notem, porque de repente, né, se eu aparecer demais, a pessoa começa a chamar para eu servir, aí a pessoa vai começar a se meter na minha vida. Não quero isso, não gosto disso, não. Eu quero seguir a minha vida cristã assim, meio, sabe, sem ser muito perturbado. Não, não existe. Não existe só bater o ponto. Não existe no reino de Deus esquentar banco. Já ouviu falar dessa expressão, esquentar banco? Não existe. Jesus quer que você multiplique, você não multiplica os seus frutos sentado numa cadeira fazendo nada. Você precisa fazer, você precisa agir, você precisa pensar o que eu posso fazer mais para Jesus. Não faz sentido. Um crente que não pensa nisso, que não pensa em alcançar mais pessoas. Como é que eu posso impactar mais vidas com o meu testemunho? Não, mas é porque eu não sou um pregador, eu sou uma pessoa assim que não tenho tanta facilidade de falar. Não estou falando disso não, meu irmão. Você pode multiplicar, alcançar milhares de pessoas. Não, mas é muita gente, eu tenho que falar. Tá bom, centenas. Dezenas de pessoas. Quer dizer que você fica na sua casa, lá no seu trabalho, ninguém sabe quem você é, em termos da sua vida cristã, você fica ali meio só batendo ponto no reino de Deus. Cadê seus frutos? O que você fez? Cadê as pessoas que você impactou? Não tem? O jogo do reino de Deus é um jogo de multiplicação. Você entrou no jogo para multiplicar, senão, o que Jesus fala é que quem não dá fruto, ele corta. Não tem outra opção. Se você der um fruto, ele vai limpar você pela sua palavra, vai lhe ensinar, vai levar outras pessoas para lhe exortar, vai dar situações para você, para a sua vida, para você fazer mais e mais. Porque o jogo é um jogo de multiplicar e não de parar, de estagnar. Não existe estagnação no reino de Deus. Não existe ou você está multiplicando ou você está fora. Não existe opção do mínimo possível. O crente tem que ser obcecado. Ele tem que ter uma obsessão por dar mais e mais frutos. Como é que eu posso alcançar mais pessoas? Como é que eu posso impactar mais vidas? O que é que eu posso fazer? Chegar para um dos nossos pastores e dizer: pastor, como é que eu posso servir mais? Eu queria ser mais útil no reino de Deus. O que é que eu posso fazer lá, mais lá no meu trabalho? Meu trabalho é difícil, nem sempre eu consigo falar. O que é que eu posso fazer? E ele tem que ficar assim, sabe, meio agoniado. O crente, ele tem que ficar agoniado. Ele é um rei, ele é um ramo que tem que dar fruto. Fruto, eu quero dar fruto, quero multiplicar. Por quê? Porque Jesus disse que se não der fruto, ele corta. Estou com medo de ser cortado. Eu quero dar mais. Multiplicar aquilo que Deus tem me dado, com os meus talentos, com a minha capacidade, com os dons que Deus me deu, com as minhas habilidades, com a excelência do meu trabalho. Se eu precisar ser corrigido, que seja para dar mais frutos. Se eu precisar ser limpo, que seja para dar mais frutos para o Senhor. Se a minha excelência e o trabalho e a forma como eu faço para as pessoas, como eu sirvo as pessoas no meu trabalho, na faculdade, na escola, se isso abre espaço para eu falar de Jesus de forma direta, é isso que Jesus quer, que você dê frutos, há muitos frutos, e multiplique. Mas pode ser que você esteja satisfeito com o fruto aqui, 2026, outro fruto ali, 2025, você fez alguma coisa, assim, sabe, um fruto, algo que você fez, e que você diz: eu fiz isso para Cristo. Uma vida alcançada, uma pessoa que olhou para Cristo por causa da sua vida. O crente tem que ser obcecado por dar mais frutos. Você pode dar frutos, como eu falei, buscando excelência, impactando vidas na igreja, servindo com seus dons e talentos, ou você pode dar frutos tendo filhos. Se tiver muitos filhos, são muitos frutos. Porque se eles começarem a dar frutos também, aqueles 4 podem se multiplicar para 16. Estou falando mais de criança não, pessoal. Estou falando de... entendeu? Frutos. A gente não pode parar de pensar em dar frutos. A gente tem que viver a nossa vida cristã nesse jogo, como quem pensa, como o jogador que pensa: nosso time aqui tem que fazer mais um gol. Senão a gente vai perder. E ele fica desesperado por isso. E a gente que é torcedor fica lá, 90 minutos, meu time tem que fazer um gol. O crente deveria viver até o fim da sua vida, mais, eu quero dar mais fruto para o reino de Deus, e não se aposentar de Deus. O que é que eu posso fazer aqui? Às vezes a gente acha que com Deus a gente pode fazer assim, a gente dá um sprint, aí depois tira férias. Não. E Deus limpa os seus. Se você começar a dar fruto para o reino de Deus, não se impressione, porque Deus vai limpar você. Está aqui, Jesus fala, ele se dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Senhor, eu quero dar mais fruto. E Deus vai lá e transforma você. E chama o irmão para dizer para você que o quanto você está falhando naquela área, porque ele quer que você seja transformado. Para quê? Porque é um ramo que precisa dar mais fruto. Porque tem fruto naquele ramo ali para dar. É porque tem algumas dificuldades ali. Limpa um pouco aqui, irmão. Pode ser o seu orgulho, pode ser o seu egoísmo. Pode ser a imoralidade que está lá no seu coração. Pode ser decisões que você toma de forma precipitada. Pode ser a sua ira. Não sei o que é que Deus está limpando. Mas Ele limpa porque Ele quer que você multiplique. Não, mas eu gosto de ficar aqui com meu pecadinho. Qual o seu pecadinho que está evitando que você multiplique? Então diga para o Senhor: Senhor, eu quero dar mais fruto. Vê se há em mim algum caminho mau. Me ajuda a multiplicar esses frutos para a tua glória. Temos mais uma regra do jogo. Essa foi a primeira. A segunda regra do jogo é que esse jogo é um jogo de permanência. Falando de frutos, as minhas páginas estão se multiplicando também, né? Fique tranquilo aí que eu estou ligado. É impressionante como nesse texto, várias e várias vezes aparece a palavra permanecer. Eu quero que vocês sigam comigo a leitura, a partir do verso 4, e contem comigo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Olha quantas vezes a palavra permanecer apareceu aí. Se você gosta de anotar aí na sua Bíblia, pode anotar. Verso 5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Em 8 versículos, a ideia de permanecer aparece 11 vezes. Eu acho que Jesus estava querendo chamar a atenção para a palavra permanecer, né? Vocês concordam comigo? Com alguma dúvida sobre isso? Porque o jogo do reino de Deus, ele é um jogo de permanência, ele é um jogo de perseverança, é um jogo de quem vai até o fim. Permanecer na videira é imprescindível para que você dê frutos, para que você dê muitos frutos. Nós temos nos versos 4 e 5 o fato de que se eu permanecer na videira, eu posso dar muito fruto. E se eu ficar fora da videira, quantos frutos eu posso dar? Nenhum. O Senhor Jesus humilha aqueles que esperam de si mesmo, porque diz: Vocês não podem fazer nada sem mim. Não há opção para o Filho de Deus a não ser permanecer. No verso 6, ele diz que aquele que não permanece, ele é lançado fora e ele é queimado, ele seca e é queimado. No verso 7, nós temos que permanecer no Senhor nos faz poder pedir o que quisermos, e aí a gente vai ter o que a gente quiser. É interessante porque esse texto ele vem num contexto de frutos. Então, parece que o que o Senhor Jesus quer é que a gente peça pelo quê? Por mais frutos. Aqui, Jesus abre a porta do céu para nós. Tem as músicas que dizem isso, né? Abre a porta do céu. Geralmente, a pessoa está pedindo outras coisas. Mas Jesus aqui, ele nos dá um... Os mais novos aí não vão saber o que é o cheque, né? Um cheque em branco. Diga aí, quanto é o valor do Pix que você quer? Mas é um Pix grande mesmo assim, pode falar. Me diga aí sua chave, que eu estou aqui. O celular, aplicativo do banco. Mas quem está falando para você é quem tem um crédito infinito. E aí, o que é que você vai pedir? Qual o tamanho? Quantos dígitos? Não sei qual o tamanho dos boletos que você tem que pagar, né? Não sei o tamanho dos seus sonhos. Não sei o que você espera. Eu sei que o Senhor Jesus, ele diz, a gente vai poder pedir o que quiser e a gente vai receber. Aqui no verso 7, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. O contexto é um contexto de frutos. Se aquilo que você pede é para dar mais frutos para o reino de Deus, Deus vai ter todo o prazer em dar para você. O que você quiser, é o que você quiser. Como é que eu sei disso? Está no texto. Vai brigar com o texto, não é comigo não, porque o texto está dizendo, peça o que você quiser, e isso vai ser dado para você. Mas às vezes, a gente pede para a nossa própria seara. A gente não pede para o agricultor, a gente não pede como base, sendo a nossa videira verdadeira. Às vezes, o que a gente quer são coisas somente para nós. A gente não está pensando no reino de Deus, a gente não está pensando em quantas pessoas a gente pode abençoar com aquilo que a gente está pedindo. A gente está pensando somente na gente, mas Jesus não está falando disso. Ele está falando que se nós permanecermos nele, e as palavras dele permanecerem em nós, ou seja, se os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas afeições, os nossos sentimentos, a nossa alegria, o nosso objetivo, o nosso destino está alinhado com o Pai e com o fato de que eu quero, estou obcecado por dar mais frutos para o reino de Deus, peça e lhe será dado. O problema não está no crédito de quem vai lhe dar. O problema está, muitas vezes, na falta de alinhamento. Quando eu quero aquilo que Deus não quer. Quando eu espero aquilo que Deus não quer que eu espere. Mas, se você estiver na palavra, na videira verdadeira, e a palavra dele permanecer em nós, vamos pedir o que quisermos. Nos versos 9 e 10, nós temos que permanecer no amor de Cristo é guardar os seus mandamentos. O que é permanecer, Senhor Jesus? Está meio difícil de entender. Não, ele diz, é guardar os mandamentos, é obedecer. E mais adiante, ele vai falar, nos versos 12 em diante, vai falar sobre esses mandamentos, mais especificamente falando sobre amar uns aos outros. É um jogo de permanecer. Com o Senhor, não existe esse jogo de eu vou dar aqui, como eu falei, um sprint. Não. Vou dar um gás aqui, vou para esse retiro, vou, sabe, fazer o meu máximo, aí depois eu dou um pause, tiro um ano sabático. Servi demais. Não. Permaneçam, permaneçam. 11 vezes permaneçam, meu amigo. É muito. É um recado muito claro do Senhor Jesus nos dizendo que no reino de Deus a gente precisa perseverar. A gente precisa fazer uma vez, fazer de novo, e de novo, até a morte, ou até Jesus voltar. É interessante como as pessoas querem desistir tão facilmente hoje de tudo. No casamento, o meu cônjuge não faz, a minha esposa, o meu esposo não faz aquilo que eu gostaria. As coisas não estão dando certo, está difícil. Vou desistir. Não aguento mais. Desistir? É, porque, sabe, é difícil. Lá na sua casa, com seus pais, está difícil? Meu pai é difícil, ele não me entende, a minha mãe fala as coisas e ela fica teimando. Vontade de desistir, sabe? Sai de casa mesmo, assim, não porque você está querendo ser bênção para os seus, não porque você está querendo amadurecer, não, é porque você está querendo desistir mesmo. Desistir de obedecer, rebelde. Se você está querendo sair de casa porque você quer ser bênção para os seus pais, buscar maturidade, amém. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando quando você se rebela porque você está chateadinho. Nossa, tem 2 meses que eu estou nessa briga com os meus pais. 2 meses que eu estou aqui nessa batalha, lá no meu trabalho, não sou reconhecido, as coisas não funcionam, estou querendo desistir. No ministério, estou tentando servir, já servi no ministério, aí, sabe, não é que eu não fui reconhecido, mas é que as pessoas também não... Aí você quer desistir da igreja, porque a igreja não, sabe, não deu match. Você não, sabe, não se alinhou bem, aí você... Mas o que foi? Não, porque eu tive umas desavenças e umas decepções, sabe? Estou querendo desistir, sair para buscar o meu chamado. Nome bonito, né? Você só tem dificuldade de perseverar, de persistir, de permanecer, porque no reino de Deus o jogo é de perseverança, é de quem aguenta até o final. No reino de Deus não importa como o seu começo tem pouquíssima importância. O servo de Deus, a serva de Deus são medidos, sabe como? Quando eles morrem, e aí a gente consegue ver, nossa, essa pessoa foi fiel até o fim. Até lá, meus irmãos, a gente está todo mundo à prova, está todo mundo em estado probatório. O servo de Deus, ele é medido pela sua perseverança. 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos de fé, permanecendo fiéis ao Senhor, dando fruto, muito fruto, não só neste ano, mas se eu conto a vida daquele irmão e eu vejo os frutos na vida dele sendo multiplicados, pessoas a quem ele evangelizou sendo salvas, pessoas que ele discipulou crescendo, liderando ano após ano, perseverando. Irmãos, Paulo lutou contra o espinho da carne a vida inteira. Deus não tirou. Hebreus diz, vocês não resistiram ainda até o sangue, e a gente não derrubou ainda uma gota de suor, e já está querendo desistir. E os servos de Deus derramaram sangue, sendo fiéis ao Senhor. A gente é meio mole mesmo, sabe? A gente precisa permanecer, prevalecer, resistir, e não desistir de ficar na videira, e não desistir da igreja do Senhor, só porque eu fiquei chateadinho com o irmão. Jesus fala permanecer 11 vezes, ligado a dar frutos. Por quê? Porque pode ser que você, querendo dar frutos, vai querer desistir. Não desista. Deixe de moleza, deixe de mimimi. Por quê? Porque o jogo não é sobre você, meu caro, o jogo é sobre o Senhor Jesus e o agricultor. Então, se eu fui ofendido, aí você trata lá a ofensa, resolve lá com seu irmão, pede perdão, conversa com ele, trata com ele. Não, mas é porque eu é que não estou me sentindo, sabe, muito bem. as coisas não estão muito, dando muito certo para mim, porque eu gostaria de um lugar assim mais, está vendo? Você acha ainda, você está jogando o jogo errado, um jogo que diz respeito a você, mas nós estamos falando de multiplicar para o reino de Deus, e no reino de Deus, Jesus é a videira verdadeira, e o Pai é o agricultor, e você é um ramo que dá fruto para esse agricultor, e nisso você persevera, e você vai até o fim, sem chiar, sem reclamar, sem murmurar, ah, mas está difícil a vida cristã, bom mesmo era aquela época lá no Egito, tempo bom que não volta mais, não, meu irmão, vamos para o verso 4, a gente tem mais uma regra desse jogo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A terceira regra desse jogo, a primeira é que ele é um jogo de multiplicação, a segunda é que ele é um jogo de permanecer, de perseverar, e a terceira é que nesse jogo só vale fruto que sai da videira. Não existe fruto que você dá a partir de si mesmo, não existe fruto que você faz para si mesmo. Se foi um bom fruto, aí sim, foi de Jesus. E se foi um mau fruto, aí foi meu mesmo. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim, Jesus está dizendo. Ele está dizendo que só vale fruto que parte da videira verdadeira. E aqui eu quero fazer uma explicação importante, porque você pode conhecer pessoas que fazem muito, que são muito produtivas. O mundo está cheio de pessoas produtivas. Por aí. Pessoas que acordam 5 da manhã, clube das 5 da manhã. Deus abençoe. Faça para o reino de Deus, meu irmão. Deus lhe abençoe. Aí tem o pessoal que é do clube das 4:30, porque 5 horas... já tem gente, né? Então eu sou 4:30, porque eu das 5 ainda vão acordar aí. E banho gelado, aquele negócio todo, né? Deus abençoe. São pessoas extremamente produtivas. Deus abençoe, meu irmão. Seja produtivo, é isso mesmo. Pessoas que constroem patrimônios, legados enormes. Nada contra isso. Que Deus abençoe, faça muito. Não tem nada de errado em trabalhar, acordar 5 horas, 4:30. Só que você não pode confundir ser produtivo com ser frutífero. Existe uma diferença. Que diferença faz entre acordar 5 da manhã e fazer muito e o outro que acorda 5 da manhã e faz muito? Qual é a diferença entre ser produtivo e ser frutífero? A diferença está na origem e no destino daquilo que você faz. Se você acorda 5 da manhã e vai fazer todas as suas coisas só porque você quer uma vida melhor para si e não está nem aí para Deus, você é produtivo, parabéns. Mas se você acorda 5 da manhã, eu estou falando muito de 5 da manhã, mas não acordo 5 da manhã não, viu, pessoal? Preciso, inclusive. Mais 6 horas ali, mais ou menos. Vamos aí. Se você faz e acorda cedo e vai fazer suas coisas para o reino de Deus, por quê? Não, porque eu quero uma vida mais com mais longevidade. Opa, por quê? Porque eu quero servir mais tempo ao Senhor. Aí você come bem, porque você, por quê? Porque você quer uma vida saudável para servir melhor a Deus, para trabalhar melhor, para que a sua excelência seja notada pelas pessoas. Está vendo a diferença? Pode ser que a pessoa que acorda lá às 5 da manhã, extremamente produtiva, faz tudo o que tem que fazer, ganha lá suas promoções, fatura bem, etc. Se ela fez tudo aquilo para o seu próprio reino, para a sua própria videira e para a sua própria seara, ok, ela foi muito produtiva. Mas ela não foi frutífera, porque o fruto você faz para o agricultor e com base na videira verdadeira. Então existe uma diferença entre produtividade e uma palavra que eu inventei, que é frutividade. Inventei mesmo, viu? O que é frutividade? É quando eu faço com base na videira. A força vem da videira e o destino daquilo que eu faço é para a videira. Como é que eu posso me ajudar a entender isso de forma prática? Vou explicar. Pode ser que você tenha feito muitas coisas no dia e você passou o dia reclamando, murmurando. Pode ser que você tenha vindo aqui servir a Deus. Esse ministério, o que é esse horário, rapaz? Tanto horário para esse ensaio. Tanto horário para a gente se reunir aqui no ministério. Aí dia, segunda tem conta da igreja, terça também, é quarta também. Aí você vem para todos os dias, mas todos os dias você está reclamando. Querido, você não está dando fruto, não. Porque isso não vem da videira. Isso vem de você. E por que você vem? Porque o pessoal vai falar, o pastor vai perguntar por que eu não estou vindo. Aí eu venho toda vez. Aí você está fazendo para você. Por quê? Pra, na sua seara, na sua obra lá, você não quer ser perturbado, você quer continuar com um status, mas você veio reclamando. A base do seu fruto não é a videira, a base é você mesmo. Ou você fez com ira lá no seu trabalho. Ou fazer o melhor relatório para mostrar para aquele infeliz. Aí você fez na força do ódio. Melhor relatório que a empresa já fez, dashboard, BI. Mostrar, vou mostrar. E pode ser que você seja reconhecido por aquilo que você fez na força do ódio, na base da ira e da vingança. Você foi produtivo, frutífero não. Porque se isso aí não foi, você quer botar a sua vingança na conta de Jesus mesmo? Não. Você fez para si, para satisfazer o seu ego, satisfazer a sua vontade, satisfazer a sua vingança. Você pode ter sido produtivo, até reconhecido, mas frutífero, não. Entenderam que existe uma diferença entre fruto e resultado? O descrente, aquele que não está na videira, ele dá resultado. O crente faz o quê? Ele dá fruto. Às vezes as coisas se confundem, mas elas são diferentes. Pode ser que você, como crente, dá muito fruto, e o mundo entende, rapaz, essa pessoa dá muito resultado, chega aqui, faz o que tem que fazer. Você atende bem os clientes, atende bem seus funcionários, trata bem, fruto, porque você fez com base na videira. Ou pode ser que você tenha feito tudo isso só porque você quer mais para si. Qual a diferença? A ação é a mesma, mas a base, a fonte e o destino são diferentes. Então, se você só serviu na igreja para ninguém reclamar de você, se você se inscreveu no ministério só para o pastor não lhe ligar, se você está indo para o grupo de família só porque você sabe que o pastor vai perguntar por que você não está no grupo de famílias, se você foi para o grupo de família só porque o líder vai lhe perguntar e você não quer mentir, mas também você, aí eu vou, a quinta-feira que ele está descansando, aí está vendo, má programação, não é fruto. A diferença entre fruto e o resultado está no destino e na origem. Examine o seu coração e pense, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Vou acordar de manhã, vou fazer o que eu tenho que fazer, por quê? E para quê? Com base em quê? Aí você vai entender se você dá frutos para a glória de Deus ou se você dá só resultados mesmo. Existe uma grande diferença. No verso 8, Jesus diz: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Aqui tem mais uma regra do jogo, e a regra do jogo é: os jogadores são identificados pelos muitos frutos. Quando a gente está assistindo o jogo, sabe aquele jogo que a gente não sabe, já começou a assistir o jogo, aí está vendo ali, a gente sabe nem quem, para onde, que lado é o gol, né? Porque você não sabe se a pessoa está defendendo, se está atacando, você fica meio confuso. Até você entender os uniformes, entender quem é quem naquele jogo. Pois é, no reino de Deus, os jogadores são identificados não por uma camisa, mas pelos muitos frutos. É curioso, irmãos, porque Jesus está dizendo que o Pai é glorificado por muito fruto. Vocês estão vendo que Jesus está deixando claro que a brincadeira aqui não é de dar um fruto aqui e outro ali. Ele está falando é de multiplicação, é de muito. E se você quiser ser reconhecido como um filho de Deus, reconhecido como aquele que é discípulo de Jesus, você precisa multiplicar. Você não é reconhecido como discípulo de Jesus, segundo o Senhor Jesus, segundo a Escritura. Você não é reconhecido como discípulo de Jesus pela altura com que você diz, eu sou crente, ou pelo título que você dá a si mesmo, sou evangélico. Às vezes a pessoa não quer dizer que é crente, diz que é evangélico, ou diz que é cristão. Uma vez eu ministrei no lugar, o pessoal não gostava muito dessa palavra crente, ele tinha que ficar usando a palavra cristão. Ok, não é o seu título. Você quer o quê? Religioso? Transcendental? Não sei, não importa. A questão aqui é que não é por esse título que você atribui a si mesmo e de como você se descreve. Não é pelo versículo do story lá no Instagram que você colocou, não tem nada de errado. Se quiser me seguir lá, aumentar o engajamento, não tem problema não. Não tem nada de errado em postar para a glória de Deus, não, faça. Agora veja lá, se é resultado ou se é fruto, né? Se você fez para se amostrar, já sabe que não é fruto. Muito bem. Você é reconhecido como discípulo de Jesus pelos muitos frutos, pela multiplicação dos frutos. E agora eu preciso ser concreto, preciso, e não só falar de forma genérica. O que é isso? Vou lhe fazer algumas perguntas. Se prepare o seu coração e seu estômago. Quantos discípulos você fez na sua vida cristã? Discípulo? É. Pessoas que você acompanhou, que você discipulou, que você viu crescer, que você teve vida na vida e pôde olhar para elas e vê-las crescendo. Quantas pessoas você evangelizou? A quantas pessoas você falou de Jesus? Quantas? Quantas na sua vida? Você falou e você falou de novo? E você encontrou e falou para aquela pessoa sobre o Senhor Jesus? Quantas pessoas mudaram o comportamento delas baseadas na sua exortação? Ou seja, um irmão estava agindo no erro e você chegou para ele e exortou e disse, meu irmão, eu amo muito você no Senhor Jesus, mas preciso falar da verdade do Senhor em amor. Você está no erro. E aí você passou pelo temor dos homens, você passou pelo temor do irmão que podia dizer, quem é você para falar isso para mim? Você falou para ele com todo cuidado. E aquele irmão, geralmente demora a reconhecer, né? Mas finalmente reconheceu, ouviu você. E a vida dele mudou a partir de algo que você falou. A gente sabe, a obra é do Senhor, é Deus que faz a sua obra, meu irmão. Mas aqui ele está falando de fruto. E o fruto é você que vai lá e fala com aquele irmão. Deus poderia transformá-lo a partir de vários e vários meios, mas ele utiliza você e eu. Quantas pessoas mudaram o seu comportamento? Quantos frutos? Plural, múltiplos. Quantas dezenas de pessoas mudaram a sua vida por causa de algo que você falou ou de como elas viram você agir? É assim que nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus. Quantos grupos você liderou? Eita, aí já pegou pesado. Grupos? É plural, são muitos. Não, mas eu tô aqui, não sou pastor nem nada. Não. Grupos pode ser um grupo de duas pessoas que você juntou. Gente, vamos orar. A gente precisa de Cristo. Vamos ler aqui um versículo. Você precisa de quantos PhDs para juntar duas pessoas para orar? Não. Estou falando desses grupos. Se você pode juntar mais pessoas, Deus seja louvado. Amém. Multiplique os seus frutos. Mas quantos? Quantos filhos você criou para a glória de Deus? Quantos clientes foram impactados pelo seu testemunho? Quantos colegas de trabalho foram constrangidos a olharem para a sua própria vida pela forma como você vive? Quantas pessoas deixam de falar palavrão porque estão na sua frente? Porque sabe que você não vai rir daquelas piadinhas que agora o pessoal fala, né? Ah, quinta série, lá ele. Piada imoral, todo mundo... Quantas pessoas se constrangem de fazer uma piada assim na sua frente? Porque você já faz tempo que elas já perceberam que você não gosta disso. Quanto de santidade você traz para o ambiente onde você está por conta da sua ética, que é baseada na videira verdadeira que é o Senhor Jesus? Quantas pessoas são impactadas pelo amor que você tem pela obra de Deus? E veem que você ama a obra de Deus e você vive por isso. Quantas? Quantas crianças, quantos jovens, quantos adolescentes, quantos idosos? Vamos contar esses frutos? Quantas músicas você já compôs? Aí pegou pesado, né? Quantas poesias? Quantos pensamentos registrados? Quantas anotações você tem sobre a vida com Deus? Quantos livros você já escreveu? Quantas lágrimas você já enxugou? De pessoas que estavam lá fora precisando de ajuda, e você foi lá em nome do Senhor Jesus, pela autoridade dele, e ajudou aquele irmão que estava sofrendo. Não passou reto aqui como se o seu principal objetivo fosse sair da igreja o mais rápido possível para ninguém falar com você. Quantas pessoas você impactou aqui, ó? Quantas visitas você já fez a pessoas que estão doentes? Quantas? A gente gosta de contar, irmãos. A gente gosta de contar muita coisa. Agora vamos contar os frutos. Quantas pessoas foram aconselhadas por você biblicamente? Não estou falando de uma questão formal. Eu estou falando de sentar com as pessoas, ouvi-las por uma hora, duas horas, três horas. E você ter um ministério simples de ouvir aquela pessoa, que vai amar muito a você, porque você simplesmente a ouviu. Irmãos, o crente ele deveria acordar de manhã e pensar, como é que eu posso multiplicar hoje? O que eu posso fazer mais? Estou fazendo pouco. Eu queria multiplicar, Senhor. Devia ser uma obsessão, alguém assim, a gente acorda, Senhor, eu quero mais, fazer mais para Ti. Mas a gente acorda pensando em fazer mais de outras coisas. Quinta regra e última que eu quero falar, brevemente, no verso 11, o Senhor Jesus diz, tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Esse jogo é um jogo de alegria. Viver para Deus, frutificar para o reino de Deus, é completar a alegria de Jesus em nós e a nossa própria alegria. E aí, irmãos, eu não estou dizendo que servir a Deus é sempre servir a Deus porque eu estou com um sorriso no rosto. Às vezes, o fruto ele vem através de lágrimas, de choro, de dor, de luto. E você dando frutos apesar das dificuldades. Mas na Escritura, a alegria não tem a ver com um sorriso no rosto diretamente. A alegria na Escritura tem a ver com completude. Jesus fala que a alegria seja completa. Por que está junto essas duas palavras? Porque a alegria na Escritura tem a ver com satisfação, com completude e você inteiro, completo. Por quê? Porque você dá frutos, muitos frutos. E multiplicar frutos é multiplicar a nossa alegria. Talvez você esteja para baixo, meu irmão. Talvez, não estou sendo legalista. Mas talvez você esteja meio para baixo, porque você está buscando trazer frutos para si mesmo. Comece a dar frutos para as outras pessoas, para o reino de Deus. A alegria das Escrituras vem com satisfação. Se dar frutos para você não traz alegria, você faz com raiva, com rancor, com chateação, na força do ódio, como eu falei, ou da obrigação, você vem para a igreja só porque seu pai manda. Você vem para a igreja só para que ninguém fale. Você vem para a igreja sem alegria e sem satisfação. Sinto lhe dizer, Mas o que Jesus descreve é que você não é discípulo, porque o discípulo é conhecido pelos muitos frutos que são dados em alegria. Então considere, não jogue esse jogo de forma triste, olhando com inveja para o ímpio. Esse é que é o jogo, rapaz. O indivíduo ali está nem vendo para Deus, e a vida é boa, o Instagram dele é só alegria. Talvez com uma falsa satisfação, ou talvez alegre mesmo, está lá alegre seguindo a vida dele sem Deus. Você lá com inveja do jogo dele. Estou jogando um jogo aqui triste, a vida cristã é difícil. Nossa. Mas sabe, no céu, né? Não, meu irmão. Multiplicar frutos traz alegria, satisfação para o nosso coração. Múltiplos frutos para a glória do Pai enche o nosso coração. É assim que nós somos conhecidos como discípulos, porque nós damos muitos frutos. Eu falei de 5 regras desse jogo. A primeira regra é que nós estamos no jogo de multiplicar e não de dar um fruto aqui e outro ali. A segunda é que nós estamos no jogo de perseverar, de permanecer e não de desistir à primeira dificuldade. Diante da primeira dificuldade. A terceira regra é que só vale fruto que você dá a partir da videira. É esses frutos que você dá a partir de si mesmo e para si mesmo, não é fruto. Na verdade, você está dando um resultado. Mas fruto é aquilo que você faz a partir de Cristo e para a glória do Pai. E a quinta regra, aliás, a quarta regra é que nós somos discípulos e discípulos são identificados pela multiplicação dos frutos. Essa é a matemática de Deus. A quinta regra é que esse é um jogo de alegria, de satisfação. E que talvez, você não está aí, lá, tão alegre, porque você está jogando o jogo errado. Talvez você esteja jogando segundo outras regras, que não são as regras do reino de Deus. Acorde amanhã, saia daqui hoje, pensando como eu posso dar mais frutos. Ou morra. Seja cortado da videira. Essa é a sua outra opção. Você quer dar o mínimo para Deus? Você quer ficar aí sentado nessa cadeira, fazendo nada, só aparecendo, só dizendo, estou aqui. Quer viver a vida cristã de forma medíocre? Vida cristã e medíocre não cabem na mesma frase. Ou você dá muito fruto, ou você é cortado. Se você quer dar muito fruto, você pode pedir o que você quiser, está escrito. Se você estiver alinhado com o Pai, as palavras dele, do Senhor Jesus, permanecerem em você, dê mais frutos, meu irmão. Multiplique. Vamos fazer esse o reino de Deus ser conhecido. As obras das trevas não vão prevalecer contra a luz. Nós estamos no time certo. Todos nós que estamos levando a sério a vida cristã poderíamos contar muitas e muitas histórias de como nós fomos tentados e como o reino do inimigo lutou para que o reino de Deus não prevalecesse na nossa vida. Mas o jogo do reino de Deus é um jogo de perseverar. E mesmo o inimigo lá tentando derrubar você, a sua família, você luta pela glória de Deus e multiplica a sua palavra, fala de Deus para as pessoas, impacta uma geração, mesmo desse mundo perdido, multiplique, meu irmão, seja obcecado por isso, ou morra, seja cortado da videira. Agora, não entre nesse jogo enganado. Esse jogo não diz respeito a você, diz respeito à videira verdadeira e à glória do Pai. Nosso Deus, nos colocamos diante do Senhor mais uma vez e te pedimos que o Senhor nos ajude a multiplicar os frutos que o Senhor espera de nós. Clamamos, Senhor, que isso seja uma obsessão do nosso coração. Um desejo desenfreado de fazer a tua vontade, fazer o teu nome conhecido, falar de ti viver para Ti, servir ao Senhor, multiplicar pessoas, multiplicar influência, multiplicar lideranças, multiplicar, Senhor, de tal forma que o Senhor seja conhecido através de nós, por dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor nos ajude a multiplicar. Livra-nos, Senhor, livra-nos do fazer o mínimo, livra-nos da negligência, livra-nos da preguiça espiritual, livra-nos, Senhor, da comodidade. Não nos corta, Senhor, queremos dar mais fruto, queremos ser limpos para dar mais fruto ainda. Alcança o nosso coração, o coração de cada um aqui. Não deixe ninguém sair daqui enganado, Senhor. Aqueles que têm vivido com pouco para Ti, feito pouco para o Senhor, se importado pouco contigo, que eles não achem que estão na videira. Que eles sejam confrontados, lembrem da Tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, confronta-nos naquilo que precisamos, limpa-nos para que venhamos a dar mais fruto ainda. Nos ajuda a multiplicar, para a glória do Pai, no nome de Jesus. Amém.